dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a plataforma Roblox, que fez acordo com a Sony para começar a liberar as músicas lá para serem usadas no aplicativo. O Roblox, para quem não conhece, é bem basicamente uma plataforma para criação de jogos e experiências imersivas também, e tem feito bastante sucesso, né? Especialmente nos Estados Unidos. Então, como resultado desse acordo, né, a partir de agora, o pessoal consegue usar as músicas de artistas da Sony Music nas criações que eles colocarem na plataforma, e é bem provável, né, que tem mais acordos aí desse tipo nas próximas semanas. Eles tinham sido até processados recentemente, né, pela Associação do Grupo de Gravadoras Americanas, porque o aplicativo permitia a publicação de música sem licenciamento, né, acusação de pirataria, então é bem provável, né, que esse acordo, esse primeiro aí, foi feito meio às pressas para conseguir começar a resolver essa situação. E ainda sobre os bastidores do mercado, o Pentágono confirmou que acabou com um contrato Jedi de 10 bilhões de dólares lá para a Microsoft. Esse contrato, até comentei por aqui dia desses, né? Foi disputado pela Microsoft e pela Amazon para dar 10 bilhões em troca de tecnologia de computação na nuvem, e a Amazon processou, né? Quando perdeu essa licitação para a Microsoft. A alegação da Amazon foi que ela perdeu esse contrato por conta de uma birra que o Trump tinha contra o Jeff Bezos, né? Que era o CEO da empresa, e ela processou, né? Tentando reverter essa decisão. Aí, depois de diversas voltas nos tribunais, o Pentágono tinha sinalizado já que ele poderia cancelar esse contrato para começar tudo de novo, e foi isso que ele fez, né? Anunciou aí que vai voltar a estaca zero. O Pentágono falou que vai ser mais barato e mais rápido também começar do zero essa licitação e até mudar o escopo, né, do projeto aí, por conta da evolução da tecnologia. Especialmente agora também, que nem o Trump nem o Bezos estão mais aí na fita. É bem provável que esse contrato acabe saindo com um pouco mais de rapidez, mas é bem provável, né, também aí, que pinte mais um processo independente de quem ganhe. E já que eu tô falando sobre a Amazon, deixa eu comentar, né, que ela liberou aqui no Brasil a atualização do aplicativo da Alexa com suporte ao modo alto. Esse Alexa Auto basicamente adapta a interface do aplicativo para a pessoa conseguir operar com mais facilidade, né, quando estiver dirigindo, mas só aparece no Bluetooth, né, quando a pessoa se conecta ao Bluetooth do carro, aí esse modo é liberado. Aí a especulação do pessoal sobre essa novidade é que ela é uma preparação da Amazon, na verdade, para lançar por aqui o Amazon Echo Auto, que é o dispositivo automotivo, né, que eles lançaram lá fora e custa $50. Ele foi homologado pela Anatel no ano passado por aqui, mas segue sem previsão de preço ou de data de lançamento, mas é claro, né, que pintando essas informações eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, na Microsoft, ela liberou um update de segurança para o Windows, né, bem rápido aí, fez meio correndo esse update para corrigir uma falha que foi descoberta, que deixava alguém invadir o computador basicamente para executá-la, uns códigos remotos por conta dessa falha. Essa vulnerabilidade, na verdade, foi divulgada por engano pelo pessoal que fez essa descoberta, que tentou avisar só a Microsoft, mas publicou esse código aí pra todo mundo ver e até tirou do ar, né? Pouco depois aí, mas já era tarde. Então a Microsoft correu para soltar esse update de segurança, né? Que vale pro Windows 8.1, pro Windows Server também, pra RT e pro Windows 10, então você também corre, né? Se você tiver um PC aí pra garantir que seu Windows tá atualizado. Agora, uma outra coisa também que a Microsoft liberou foi o beta dessa versão nova aí do Office, né, com a interface nova adaptada para o Windows 11. Essa versão nova do Office vai simplificar um pouquinho a interface, além de adotar também, né, as mudanças visuais aí que pintaram no Windows 11, e isso está disponível já nas versões beta aí do Word, do Excel, do PowerPoint, do Outlook, para que faz parte lá daquele Office Insiders, né, que é o programa beta aí da Microsoft. A expectativa é que esse Office redesenhado seja lançado até o finalzinho desse ano, né, para acompanhar também o lançamento oficial do Windows 11, e caso você queira ver, né, como é que ficou a interface, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre uns processos que o Trump anunciou ontem que vai abrir contra o Facebook, contra o Google e contra o Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos, e o principal foco dela é o desenvolvimento de aplicativos de delivery para grandes marcas. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa de um app para o seu trabalho ou para a sua empresa, pode fazer seu aplicativo com a AlphaCode com desconto especial para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. A partir de agora, para garantir o seu desconto, o que você faz é chamar direto o fundador da AlphaCode no Instagram, que é o Rafael Franco, é o @ Rafael Franco no Instagram. Aí você comenta que escutou aqui o novo patrocínio da AlphaCode no Loop Matinal e dá o primeiro passo, né, para tirar do papel o projeto seu aí de fazer um aplicativo. No Instagram do Rafael Franco você também pode acompanhar as últimas novidades aí do trabalho da AlphaCode, então passa aqui na descrição para pegar o link do Instagram dele ou acessa direto lá no Instagram, né, o @ Rafael Franco. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que durante toda a presidência do Trump, ela foi marcada por várias polêmicas em redes sociais, né? Porque ele não estava sujeito às mesmas regras lá que todo mundo estava sujeito, e aí deu do que deu, né? No começo do ano rolou aquele protesto lá que acabou com morte nos Estados Unidos. Aí depois que o estrago estava feito já, as plataformas decidiram banir o Trump, e aí agora ele está abrindo um processo contra o Google, o Facebook, o Twitter e outros separados também para os CEOs de cada empresa que está alegando, né? Que eles violaram lá a primeira emenda americana que garante liberdade de expressão. Esse assunto não é exatamente fácil de discutir, né? Porque tem uma diferença entre liberdade de expressão, que é que você não pode ser preso pelo que você fala, e consequência que acontece também quando você quebra termos de uso de site, né? Tipo promover ódio, promover violência também, e as pessoas confundem, acham que isso é tudo uma coisa só. Existe um pessoal também que se aproveita dessa confusão, né? Pra promover uma teoria de que as redes sociais perseguem aí uma outra pessoa também pela visão política, e o Trump tá fazendo isso, né? Tá tentando fazer isso aí com esse processo que ele abriu. Então agora ele anunciou que vai processar não só as empresas, mas os CEOs também de cada uma. Elas estão quietas aí por enquanto a respeito disso, né? Pelo menos enquanto eu gravo aqui o episódio. Bom, e ainda sobre redes sociais, o TikTok confirmou que está testando, por enquanto com algumas pessoas só na Turquia e em Dubai, uma cópia da plataforma Cameo que deixa você pagar, né? Para receber mensagens aí gravadas por celebridades. Aí lá no TikTok o que vai rolar é que essa função nova vai se chamar Shoutouts e o artista escolhe, né? Quando ele quer cobrar lá em troca da mensagem personalizada. A expectativa do pessoal, pelo menos, é que os preços disso vão variar lá entre 35 e $500, mas está sem previsão, né, do lançamento oficial, isso, ou pelo menos teste em outros países também. Agora, ainda aqui sobre o TikTok, pintou um levantamento feito pelo Instituto EPN, que mostrou que o pessoal de Android nos Estados Unidos está passando mais tempo no TikTok na comparação lá com o YouTube, com o Facebook, também a Netflix. Esse relatório foi feito com base lá em dados analisados, né, em aparelhos Android, e eles concluíram que nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal passa por mês aí uma média de 24 horas e meia no TikTok versus 22 horas lá que eles passam por mês no YouTube. Eles comentaram que em 2019, por exemplo, esse número era de 16 horas no TikTok e 21 horas e meia aí no YouTube, então dá pra ver, né, um crescimento bem grande aí nesses últimos anos. Aí eles comentaram que no Reino Unido, por exemplo, essa diferença é ainda maior, com TikTok por 26 horas por mês em média versus 16 horas por YouTube, mas ao contrário, na Coreia do Sul. Eles comentaram que nesse país o que rola é que o pessoal segue usando bem mais o YouTube, né? Mais do que dobre na comparação com o TikTok, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre relatórios, deixa eu comentar que a Mozilla publicou um levantamento que mostrou que mais de 70% de vídeos, né, do YouTube sinalizados como abusivos são recomendados pelo próprio algoritmo do YouTube, o que é uma coisa que a gente até sabia, né? Mas não sabia que era um número tão grande. A Mozilla coletou esses dados por meio de uma extensão, né, que ela fez para esse estudo, chamada Regrets Reporter, e eles concluíram nesse relatório também que quando o YouTube que sugere alguma coisa que é abusiva, a chance é 40% maior do usuário reportar esse vídeo como abusivo na comparação, né, do quanto ele vê esse vídeo aí a partir de uma pesquisa que ele próprio fez. Esse relatório trouxe de volta aquela discussão que é bem velha, né, sobre como o YouTube tá ajudando aí na radicalização das pessoas, né, especialmente com o algoritmo que é bastante ineficiente. E aí, comentando esse relatório, o Google falou só de um jeito que foi bastante amplo, né, que ele segue melhorando o algoritmo de recomendação, e ele tá melhor já do que ele era antes. E enquanto isso, no mundo da Apple, o Wall Street Journal comentou que ela está conversando com a Hello Sunshine, que é a produtora da atriz Reese Witherspoon, para comprar essa produtora, né, por $1 bilhão. A produtora é responsável por séries tipo The Morning Show e Truth Be Told do Apple TV Plus e Big Little Lies também da HBO, mas elas estão quietas, né? Perguntadas sobre isso, não quiseram se manifestar. E já que eu tô falando aqui sobre o Apple TV Plus, deixa eu comentar, né, que pintou a primeira temporada aí da série Defending Jacob com lançamento de DVD e Blu-ray também, né, pra ver se eles conseguem uma audiência um pouco maior pra série e pra plataforma, né, como um todo depois. Essa é a primeira vez que a Apple lança uma temporada de uma série que ela tem aí como mídia física e é $35 aí que ela foi lançada lá fora, né, sem previsão aqui de lançamento no Brasil. E por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, ela liberou para português no iPad agora as funções extras lá de você conseguir copiar um texto escrito com Apple Pencil e depois colar esse texto aí como se fosse digitado normal num outro campo. Isso pintou junto de um outro recurso também, né, de reconhecimento automático de um telefone, por exemplo, que se anota com a mão, para você tocar e já fazer ligação, ou endereço também, né, para você tocar calendário também, né, para você adotar e colocar, sei lá, alguma coisa no calendário, pesquisar no mapa direto lá com o texto que você anotou a mão com o Apple Pencil. Esses dois recursos são complementares, na verdade, né, de uma coisa que pintou já no iPadOS 14.5 já faz um tempo aqui em português, que é você escrever a mão lá com o Apple Pencil alguma coisa no campo de digitação, ele transformar isso aí num texto digitado, e aí, além do português, esses recursos complementares também foram liberados para o alemão, para o espanhol, para o francês e para o italiano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um podcast ou uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!